Secretaria-Geral de Educação à Distância, UFSCar. Podcast Pedagogia.
Olá, caros e caras estudantes. Na semana passada, finalizamos a unidade 2 de nossa disciplina e eu acredito que seja importante compartilhar com vocês as minhas impressões, enquanto nos encaminhamos para a finalização de nosso estudo. Vocês já realizaram 5 atividades, 3 individuais e 2 coletivas. E a partir dessas atividades, dos feedbacks feitos pelas tutoras e do meu acompanhamento no ambiente virtual, venho aqui destacar alguns pontos fundamentais para que vocês prossigam na realização da última atividade virtual. Depois, virão as atividades presenciais, trazendo a possibilidade de vocês aproveitarem bem os conteúdos que estão sendo apresentados. Considero que as atividades virtuais sejam importantes, porque é por meio delas que podemos ter contato com vocês e com aquilo que já sabem. Só assim, podemos avaliar se estamos indo no caminho certo ou se temos que fazer algum ajuste. Então, neste momento, pretendo recuperar com vocês alguns conceitos centrais trazidos nos diversos textos apresentados por nós, mas que foram bastante enriquecidos com as contribuições que vocês trouxeram nas produções individuais e nas coletivas. Na primeira unidade, apresentamos os primeiros conceitos importantes de nossa disciplina: sujeito, realidade e conhecimento. O conhecimento é uma elaboração que é muito própria de sujeitos humanos, a partir de nossa capacidade de compreender e de intervir na realidade em que vivemos. Essa realidade é natural, física, mas também social e relacional. Com esse entendimento, vimos que nossa compreensão pode ser elaborada de forma intuitiva a partir de nossas observações e experiências, mas também por meio de nossas tradições e do que nos comunicam as figuras de autoridade. Muitas vezes, estamos tão impregnados pelos conhecimentos que vêm do senso comum que nem nos damos contas de sua origem ou de sua utilidade. É o que acontece, por exemplo, quando dizemos que ser professora ou professor é um dom ou uma missão. Antes da modernidade, ensinar era tarefa para filósofos, exercida com pessoas da aristocracia e da nobreza. Seus objetivos estavam relacionados à formação de virtudes e de valores, relacionados a uma perspectiva mitificada do mundo. Porém, no advento da sociedade moderna, o conhecimento passa a ser extensivo às massas, de maneira irreversível, em atenção aos interesses da classe burguesa emergente. Portanto, precisamos entender que há formas diversas de se compreender o mundo, como a que vem pela religião e pela ciência, e que tais compreensões são produzidas em meio à cultura e à ideologia. Precisamos entender também que o conhecimento humano é produzido historicamente e se materializa em contextos específicos e na relação em que os seres humanos estabelecem entre si e com o mundo envolvente. Diante dos desafios que encontram em sua existência, homens e mulheres indagam e se envolvem com a busca permanente por respostas, avançando em uma compreensão para sobreviver e facilitar sua existência. Nesse movimento, são compartilhados conhecimentos e geradas as condições para a criação e a recriação dos diversos saberes. Portanto, além de deixar suas marcas na história humana, o conhecimento também é construído socialmente. Quando atuamos como pedagogos e pedagogas, lidamos com os desafios no contexto educacional, dentro e fora das escolas. Nossa profissão é profundamente relacional. Lidamos com muitas pessoas diversas que, por sua vez, circulam em muitas instituições diferentes. Ou seja, toda a complexidade humana e social está presente na atuação pedagógica, o que inclui diferenças sociais e culturais, preconceitos, ideologias. Portanto, para assumirmos este nosso papel, é fundamental entendermos que o conhecimento em pedagogia não é casual e nem decorre de dom pessoal, mas é elaborado a partir da conexão com outras áreas de conhecimento, como a história, a sociologia, a filosofia e a psicologia. Assim, um de nossos grandes desafios como pedagogos e pedagogas é o de articular todo esse conhecimento cientificamente elaborado para ensinar os conteúdos curriculares, os quais também decorreram da atitude científica, de acordo com critérios compartilhados para isso, em uma sociedade que se transforma de maneira acelerada. Em relação à segunda unidade, vou destacar os conceitos de razão e de verdade, também muito importantes nessa disciplina. Ao diferenciarmos o conhecimento científico das outras formas de conhecimento, estamos enfatizando que os seres humanos, desde a modernidade, começam a se preocupar com o estabelecimento de verdades a partir de critérios que possam validar esse conhecimento de uma forma racional. Essa racionalidade moderna está apoiada em demonstrações e evidências, despregando-se assim das especulações filosóficas. Primeiramente, as ciências modernas se dedicam aos objetos da realidade física, configuramos o que chamamos como ciências naturais. Mas logo depois, diante dos avanços dessas ciências e das tecnologias, os cientistas passam a buscar respostas para os problemas relacionados à vida social e humana, cada vez mais complexa. Desde os antigos filósofos, a linguagem já era enfatizada para sustentar as verdades propostas pela comunidade constituída por filósofos, e ao longo dos séculos, a linguagem continua tendo papel fundamental para sustentar as verdades apresentadas pelas áreas da ciência moderna. Da mesma forma, no campo da pedagogia, precisamos desenvolver a argumentação consistente e coerente, pois, em todos os contextos educativos, a comunicação é considerada como central, pois é por meio dela que elaboramos e veiculamos os conhecimentos. Porém, para que nossos argumentos sejam considerados válidos, precisamos expor os elementos que o compõem de forma lógica, tanto na fala quanto na escrita. A construção lógico-argumentativa é um dos principais instrumentos para nos comunicarmos em contextos escolares e acadêmicos. Todos os nossos textos, escritos ou orais, precisam ser dispostos em uma sequência lógica, ou seja, terem uma introdução, o desenvolvimento da ideia e uma conclusão a ela relacionada, de forma coesa e pautada em sentenças assertivas, verdadeiras. Como eu disse anteriormente, nosso compromisso é com o conhecimento científico e relevante para compreender o mundo e nele intervir, não é mesmo? Portanto, precisamos aprender a diferenciar as falácias e as verdades e a justificar o que expressamos, possibilitando o exame racional das ideias que nos são apresentadas, como também o revestimento de razão às ideias que apresentamos à comunidade acadêmica e científica. Assim, outro aspecto que é fundamental em ambientes acadêmicos como o nosso aqui é o posicionamento diante das ideias de outros autores. Como pedagogos e pedagogas, precisamos fazer isso durante todo o tempo, pois buscamos nosso conhecimento profissional em muitos autores e autoras, os quais, muitas vezes, apresentam ideias conflitantes entre si ou com a nossa própria concepção de sujeito, de realidade e de conhecimento. Dessa forma, precisamos fazer muitas escolhas teóricas para pautar nossa prática, tendo bastante clareza da nossa concepção de educação e exercendo nosso senso crítico diante das teorias que nos são apresentadas. Diante da complexidade que caracteriza a pedagogia, como já vimos, precisamos nos perguntar ao longo de toda a nossa atuação: o que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? Para que ensinar? Isso significa que na pedagogia não aprendemos técnicas de ensino para serem posteriormente aplicadas de maneira irrefletida. Por isso, desde o curso, precisamos sim desenvolver nosso senso crítico refletindo individual e coletivamente sobre em que medida estamos de acordo com a ideia apresentada pelo texto que lemos ou pela outra pessoa, pelos educandos e educandas com os quais nos encontramos, pelos nossos colegas de profissão. Enfim, precisamos identificar também se tal ideia pode nos ajudar nos processos de ensino e aprendizagem e por que ela nos ajudaria. Não há nenhum problema em discordar de um autor ou das pessoas com as quais nos encontramos, nas escolas e em outros contextos acadêmicos, desde que essa discordância seja manifestada em conformidade com critérios já estabelecidos, também de maneira histórica e social. Por isso mesmo, os argumentos que apresentamos precisam ser suficientemente fortes e eticamente apresentados, pois estamos em uma comunidade que compartilha de alguns acordos já existentes anteriormente à nossa presença nesse contexto. Isso significa que tais acordos poderão e deverão ser modificados, desde que as nossas propostas que apresentamos sejam consistentemente fundamentadas de forma relevante aos propósitos daquela comunidade, e não apenas em nossos interesses individuais. No guia de estudos, encontramos que o argumento forte é uma decorrência da apresentação de fatos, apoiados em evidências e em dados, ou seja, em afirmações comprovadas cientificamente. Se as premissas apresentadas são verdadeiras e apresentadas de maneira lógica, a conclusão terá forte sustentação teórica. Do contrário, não há relevância em nossas afirmações, quando apelamos, por exemplo, para a força, para as ofensas, para as circunstâncias, ou quando tentamos envolver nossos interlocutores apelando para a piedade e para o envolvimento emocional. Por outro lado, o autor da ideia questionada deve ser identificado e corretamente citado. Se formos nos expressar em texto escrito, é fundamental que atendamos às normas da ABNT para não correr o risco de sermos acusados de plágio. Se pretendermos ser academicamente respeitados, também não devemos nos esquecer de fundamentar nossa argumentação em sentenças verdadeiras e válidas, conforme já apontado. Em caso contrário, a argumentação não se sustenta e não é considerada pela comunidade. Enfim, ao exercitarmos as capacidades racionais que nos caracterizam enquanto seres humanos, poderemos desenvolver a nossa autonomia em relação ao conhecimento para exercer a pedagogia de maneira plena e coerente com as opções feitas. Nessa terceira unidade, pretendemos destacar os contextos de construção do conhecimento científico, a universidade e a escola, reconhecendo o campo da pedagogia como espaço de nossa formação profissional. Eu espero que vocês aproveitem essa proposta, sistematizando a aprendizagem de todos os conteúdos aqui estudados. Enfim, gostaria de parabenizar vocês pelos textos elaborados, pela participação na disciplina, pelo empenho com que estão se dedicando aos conteúdos propostos. Sei que alguns problemas, em alguns momentos, podem dificultar a realização de uma ou de outra atividade. Porém, com a disposição para superar as dificuldades que ocorrem, a compreensão de vocês, o nosso apoio, meu e das tutoras, poderemos chegar ao final da disciplina com muitas aprendizagens. É o que eu espero. Então, desejo-lhes bons estudos nesta disciplina. Até breve.
Uma realização, SEAD, UFSCar, CAPES, Ministério da Educação, Governo Federal.